Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos de João Pacheco Neto, participações Henrique Santos, Eduardo Rocha, produção Regiane Koenig, coordenação de rádio Nicolas Stefanovitch, direção geral Francisco Alves. Uxua, essa bola não entrou. Uxua, que coisa, quase que o Brasil ganhou. Uxua, e o Brasil não fez o gol.
Quase que eu enfatei aqui.
Coisa impressionante. O que que o... Uxua, é o homem da vez, né? Uxua, salva o México. Mas o México quase que faz. O alvo foi a trave, a bola não ia lá. Para bem da seleção brasileira, 0-0. Resultado, Henrique Santos, inesperado, mas aconteceu. E no final, ficou bom. O pior poderia ter ocorrido. Bom dia, Henrique.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio L, nessa edição especial do Esporte na Rede, nessa quarta-feira. Tem cara de sexta, mas ainda é quarta-feira.
É.
Um jogo bom ontem, Valmir. Muita gente critica, mas eu gostei do jogo. Achei um jogo disputado, um jogo lá e cá. Boas chances para o Brasil, boas chances também para o México, principalmente de fora da área. E mostrou que o nosso goleiro, Júlio César, também é um bom goleiro, goleiro seguro. E o goleiro do México, o Ochoa, ele até é vesgo, Valmir. Se tu olhar para ele, ele é vesgo. Só que ele é um bom goleiro. E aquela situação, né, Valmir? O time vai, no começo, martela, martela, o goleiro pega, bola para fora, bola aqui, bola ali. Chega uma hora que tu vai dando confiança ao adversário e tu vai perdendo um pouquinho da tua confiança também. O Brasil tentou principalmente em bolas aéreas, em bolas levantadas, até bolas paradas. Não conseguiu fazer o gol, mas dos males o menor, porque o Brasil, com esse empate de 0-0 ontem, lá em Fortaleza, o Brasil continua na primeira colocação e agora vai assistir de camarote uma partida de hoje entre Croácia e Camarões. Para o brasileiro, se a Croácia vencer os Camarões, é melhor porque os Camarões enfrentam o Brasil na outra segunda-feira já eliminados e o jogo entre Croácia e México vai ser um jogo disputado e, dependendo dos resultados, uma vitória simples do Brasil já deixa o Brasil na primeira colocação. Mas serve de alerta também, né, Valmir? Porque a gente viu ontem atuações complicadas, principalmente, na minha opinião, no lateral direito, o Daniel Alves, que não tem condições de ser titular da seleção brasileira. Ele tomou um baile naquele lado, não ganhou uma bola em uma dividida e nada. O Paulinho, muita gente criticou o Paulinho, mas na minha opinião, o Paulinho está sobrecarregado no meio campo, porque joga o Luiz Gustavo atrás. O Oscar está jogando ora na ponta direita, ora na ponta esquerda. O Ramires entrou atuando também na ponta. E o Neymar, a gente sabe que o Neymar é um carregador de bola, ele é fominha, tem aquela qualidade dele, mas ele é fominha. E aí o meio-campo do Brasil fica com o Luiz Gustavo extenuado, marcando sozinho. Tanto é que no final o próprio Davi Luiz falou, o Luiz Gustavo pediu para ficar na zaga porque estava extenuado, não aguentava mais, e o Davi Luiz avançou para jogar de volante como ele joga no Chelsea. E esse meio-campo do Brasil que tem que ser arrumado para a próxima partida. E principalmente, Valmir, principalmente para as oitavas de final. Porque o Brasil não pode ficar com aquele buraco no meio-campo, até porque o Paulinho não está em boas condições de jogo e está sobrecarregado. O meio-campo do Brasil, com dois jogadores, o Daniel Alves numa avenida, fica complicado. E outra coisa também, é importante dar confiança ao artilheiro, Valmir. Tu sabes, tu conheces bem o futebol, tu és um cara experiente. O camisa 9 não precisa dar show. Ele não precisa dar espetáculo e driblar todo mundo. A bola tem que sobrar e ele fazer. E hoje eu já vi muita gente queimando o Fred. Ah, o Fred não serve mais, o Fred é só pro Fluminense, só pro nosso mercado local. Não é assim. Ele é um jogador que precisa de confiança e na hora decisiva ele faz o gol. Foi o que aconteceu ano passado na Copa das Confederações, que na fase eliminatória, na fase preliminar, aliás, ele não fez nenhum gol. Chegou no mata-mata, ele decidiu em três jogos, fez 5 gols. E a gente tem que dar confiança ao Fred, e é um jogador determinante. Porque o jogo pode estar modorrento, pode estar amarrado, bota 2, 3 para marcar o Neymar. É sobra para o 9, sobra para o artilheiro, e este artilheiro é que vai fazer a diferença, na minha opinião, nos próximos jogos.
Você falou a questão do Neymar, prestei atenção no teu comentário, que é muito pertinente, Henrique Santos, mas a questão do Neymar, que é fominha, que fica às vezes em excesso. Ontem teve um lance, por exemplo, que ele tinha que distribuir a bola, quis dar mais um drible, apareceu um mexicano e roubou-lhe a bola. Agora, a questão do fundamento. Eu acho que aí, com a palavra, o Luiz Felipe Scolari, o que que acontece? No segundo, no terceiro drible, ele tem que trabalhar, levantar a cabeça, pensar o jogo e ver onde ele pode cruzar. E ele sabe fazer isso. Ele fez isso no Santos. Ele é orientado a fazer isso no Barcelona. e não está fazendo a seleção brasileira, por quê? É a questão de fundamento. Aí se você voltar um pouquinho lá para o passado, na brilhante seleção de 82, você via esse trabalho feito, claro, com algumas diferenças, mas o Zico fazia esse trabalho. Só que o Zico pegava a bola, ele dava o segundo ou o terceiro drible, o Rocha está aí que lembra bem dos jogos, ele dava o segundo ou terceiro drible, ele tinha do lado o falecido Sócrates, que pegava a bola, movimentava para o giro na direita, onde tínhamos um grande lateral, que era o Leandro, que tínhamos na esquerda o Júnior. Essa bola chegava no Éder perfeitamente na esquerda ou para o Serginho Chulapa. Só que hoje o que é que acontece? O Neymar pega a bola, dá dois, três dribles, ele não tem do lado alguém para acompanhá-lo, porque o Paulinho não entrou no jogo. Paulinho não entrou, está discreto. Ele tem uma marcação forte. Essa bola trabalha na direita para um lateral que é fraco, que é o Daniel Alves, para um lateral que é indeciso, que é o outro lateral esquerdo da seleção brasileira.
Marcelo.
E lá na frente não existe essa recepção. Então, se a gente olhar para a seleção brilhante de 82, que tínhamos alguém que pensava o jogo, que trabalhava bem a bola, que era o Zico, temos hoje o Neymar. Só que o Neymar tem aquilo que se diz hoje na internet, o compartilhamento. Ele tem a participação dos demais. O Zico tinha, o Neymar não tem. Está sozinho. Então, eu acho que o Filipão tem que dar uma arrumada, você disse bem, no meio do campo. Alguém tem que ter com mais participação para essa bola chegar, porque essa bola não está chegando no Fred. Claro que ele tem um pouco de culpa, que não é participativo, mas também a bola não está chegando nele, porque existe o que? Existe um espaço, existe um corredor entre a defesa e o ataque. Não há uma conexão. Não,
falta também. Muito bom dia, Valmir. Bom dia, Henrique. Bom dia. Pacheco Neto e audiência do Esporte na Rede. Olha, Valmir, Copa do Mundo está ficando cada vez melhor. Esse resultado do Brasil foi um resultado frustrante, mas o jogo não foi decepcionante, porque o Brasil tentou, de todas as maneiras, chegar ao gol do arqueiro Ochoa, mas infelizmente, numa cabeçada do Neymar, inclusive, para mim, o lance do jogo, a defesa do Ochoa, que conseguiu parar, desviar a bola já sobre a linha, né? Na linha de gol, aquele ali para mim foi o lance do jogo. É claro que o Felipão está encontrando muitas dificuldades, porque acho que o Felipão se baseou na sua escalação, ele se baseou muito na Copa das Confederações. E na Copa das Confederações, o Paulinho, ele teve alguns lances luminosos nos jogos em que participou, inclusive fazendo gols, aparecendo bem na frente, defendendo muito, o que não está acontecendo no torneio que a gente está jogando. O Paulinho ainda não se achou na seleção. E realmente, Valmir, nós temos duas alas de fraca potencialidade. A seleção brasileira sempre teve laterais que chutam forte, que são agressivos, que atacam, que batem firme para o gol. Branco, Nelinho, por exemplo. O próprio Júnior,
Roberto Carlos.
O Roberto Carlos, o melhor lateral do mundo, né? Então, nós estamos sentindo muito essa deficiência, porque os nossos alas, eles não estão defendendo bem, não fazem isso e não atacam como deviam. A gente realmente se ressente muito nessas posições aí. Inclusive, ontem o Marcelo teve uma oportunidade chegando na pequena área, praticamente, poderia de qualquer jeito ter tentado colocar aquela bola para dentro.
Preferiu se jogar, né, Rocha? Feio, né?
Ficou mais caracterizado.
Tava na frente do goleiro, bola dominada na frente do gol.
Porque o defensor dele...
Tava atrás dele o defensor.
O mexicano realmente tocou, envolveu o jogador brasileiro, mas parece que desistiu de cometer o pênalti. E o brasileiro achou que levaria o pênalti pelo aquele ato, né? Pela tentativa, digamos assim. Agora, isso aí dá um nível de emoção para esse grupo, o grupo do Brasil, muito maior ainda. O Brasil, claro, tem pela frente o time de Camarões e essa abertura da segunda rodada aí realmente vai dar uma oportunidade para todos os times do grupo de conseguirem a classificação. Inclusive, o time de Camarões tem a oportunidade de se vencer o seu próximo jogo, que é contra a seleção da Croácia.
Hoje, né?
É hoje. E se vencer no Brasil, né? O Brasil não pode se descuidar de jogar o seu bom futebol, de conseguir os seus gols, tem que conseguir os gols se quiser passar adiante, porque Camarões não é tão fácil assim, viu, Valmir?
Bom, vamos então ao palpitão, porque aqui todo mundo acerta, é uma preciosidade para saber quem é que acertou que o jogo entre Brasil e México ficaria no 0-0. Vamos ao palpitão?
Ô, Valmir.
Muito interessante.
Aproveitar que o estúdio tá abarrotado.
Tá.
E vamos fazer o palpitão?
Pode puxar o palpitão aí.
Só o jogo do Brasil, né?
Sim, sim.
Começa contigo, Valmir. Tu que é o mais experiente, a voz do experiente, acompanha a Copa, acompanhasse a outra Copa aqui no Brasil.
Que é a Copa, sim, de 54, que ele falou da,
54.
Da Hungria, né?
Ele cobriu?
Ele cobriu Rádio, pela Rádio Guarujá.
Guarujá. Ele tava lá. Era ele e o Miguel.
Não, o Miguel até podia ser. O Miguel já tinha algum tempo rodado, mas eu não, tá? Eu tinha um ano só.
Valmir. Brasil e México.
Mas o Miguel já tinha mais de 10 anos rodado naquele tempo.
Brasil e México amanhã às 4 horas, Valmir.
O Brasil ganha o jogo de 3-1 outra vez.
Cauê, Brasil e México amanhã às 4 horas.
2-1 Brasil.
Também é o meu palpite, 2-1 pro Brasil. Agora o Nicolas.
3-0, 2 do Neymar e 1 do Fred.
Rocha.
Eu acredito que o Brasil vença amanhã 3-0, 2 gols do Neymar.
Tá certo.
A dupla de Pacheco.
Pacheco.
Mário Pacheco.
2-1 Brasil.
Pacheco Neto.
0-0, quer dizer, 1-0 Brasil.
Que isso? Agora tem os dois, vamos lá. Maria Luísa e Ismael, vem. Vem, Ismael, corre. Maria Luísa.
Eu, uma super entendedora de futebol, então. 2-0 Brasil.
Isso. Ismael, é tu?
Eu acho que vai ser 3-0 Brasil.
Pois é, tem um engraçadinho rindo aí do palpite da Maria Luísa. Que coisa, né? Mas é uma coisa, tá? É só uma mulher dar um palpite de futebol, começa a rir, achando que mulher só entende de fazer almoço, jantar e preparar o sanduba, né? Mas o Nicolas Stefanovic, o senhor também errou o palpite, o senhor também levou como surpresa o resultado ontem?
Olha, Valmir, bom dia. Bom dia. Como todo brasileiro, eu esperava uma vitória. Acho que todos nós estamos extremamente empolgados com a Copa aqui no Brasil, felizes, honrados com essa competição. E não seria diferente, acho que todos os palpites aqui, acho que o que mais chegou próximo aqui foi o Pacheco, que botou 0-0. Mas todo mundo extremamente otimista, lógico. Foi um resultado, na minha opinião, não foi decepcionante. Nós estamos falando de um jogo de Copa do Mundo, né? Não tem bobo ali. Pode pegar a seleção mais fraca, que ela teve méritos de estar ali. Ela tem mérito de estar ali. Mas, lógico, fica uma pontinha de um algo mais, né? Pô, aquela bola do Neymar de cabeça poderia ter entrado. Enfim, eu acho que foi uma série de fatores que fizeram com que o Brasil não saísse vitorioso. Ao mesmo tempo que eu vejo que não foi uma tragédia. Hoje, uma parte da crônica esportiva do Brasil cita esse jogo como uma tragédia. Inclusive, o Paulo Vinícius Coelho, da ESPN, PVC, num comentário que ele fez ontem, que eu acompanhei toda a repercussão do jogo ontem, disse que para ele, em 26 jogos de Copa do Mundo da seleção brasileira que ele atuou como repórter, foi a pior atuação. Meu Deus, eu acho que nessas últimas Copas do Mundo, principalmente nas duas últimas, 2010 e 2006... O Brasil não teve muito bem, o Brasil teve atuações piores do que essa. Eu acho que está rolando um pouquinho de exagero. E o Filipão também, na minha opinião, eu acho que ele poderia, como comandante, né, de repente reconhecer algumas coisas que não estão dando certo. Eu acho que nós estamos no bom caminho, o Brasil lidera o grupo. Como o Rocha falou, para nós que gostamos de futebol, um pouquinho mais de emoção para essa última rodada. Agora, o Filipão, pô, não, porque está tudo bem, evoluímos, e bababá, e 10%, e aí ele já fica nervoso no meio da coletiva, porque os repórteres estão ali para apertá-lo, e aí ele começa a ficar grosseiro, a ficar desrespeitoso, e mantendo sempre essa posição de que não, está tudo bem, está tudo sob controle.
Ele disse que o Brasil está crescendo, onde foi daquele jogo?
Eu não acho que cresceu, na minha opinião, eu não vi evolução do jogo da Croácia para o jogo do México. Eu acho que o Brasil teve duas atuações muito semelhantes. A diferença é que ganhou o primeiro jogo e empatou aquele. Eu não vejo um crescimento, como também não vejo uma tragédia. como eu acabei de falar, e repito. Agora, o Filipão, pô, tá todo mundo vendo o jogo, tá todo mundo analisando. Nós vimos ontem que o Brasil teve oportunidade, que o goleiro Ochoa fez uma partida espetacular, quem sabe até a partida da vida dele, como ele falou. Agora, a gente tem deficiências. E o que ficou claro para mim ontem, né, e a gente vai tratar mais sobre esse assunto no decorrer do programa, é a falta de opções do banco de reserva. O jogo apertado, 0-0, Neymar se arrebentando, tentando de todas as maneiras, rapaziada correndo, dando sangue. Ele olha pro banco de reservas, eu acho que dá um desespero nele. Porque ele vê ali quem o Jô. O dia que o Jô for a solução da seleção brasileira para a camisa 9...
Mas olha, acho que valia mais a pena colocar o Allan Kardec, hein? Porque aquela chance que o Jô teve e chutou mal, naquela ali o Allan Kardec podia fazer.
Mas aí nós vamos ter que voltar lá para o filme e ver toda uma estrutura de convocação, toda uma forma de pensar, de agir. Tem jogadores que entraram na seleção, por exemplo, ontem, eu estava questionando, por exemplo, a chance dada para o Danilo. O Danilo, por exemplo, está lá jogando lá no...
Coutinho?
Não, Danilo, lateral direito do Benfica, que foi dado duas oportunidades para o Danilo. Nós temos carente lateral. Por que que não insiste com o Danilo? Por que não insiste com o Maicon? Quer dizer, então é complicado. O próprio Luiz Felipe Scolari vai ter que explicar essa limitação de banco. Quando ele deve ter olhado para o banco, mas eu não tenho. Mas quem é que eu vou colocar no lugar do Fred? Aí ele deve ter a consciência dele, mas fui eu que convoquei.
Mas foi isso que ele falou na coletiva.
Não tinha ninguém.
Foi isso que ele falou na coletiva.
Foi eu que não repensei.
Ia convocar quem? Não tinha ninguém.
Ah, não, Henrique. Como é que não tem ninguém?
Quem que é seu o substituto do Jô?
Luiz Fabiano.
Pelo amor de Deus.
Luiz Fabiano
contestado dentro de São Paulo.
Ele é maloqueiro. O Walter.
Sou mais o Rafael Costa.
Aí tu tá falando de várzea, não tá falando de futebol. Futebol é várzea, é várzea.
Ano passado na Copa das Confederações, jogou bem.
Mas é outro esquema. Olha aqui, ó. O Fred está empatado com o Serginho Chulapa. Desde 1982, na Copa da Espanha, que um artilheiro, um camisa 9, porque o camisa 9 é artilheiro, que um camisa 9 passa dois jogos da Copa do Mundo, do Brasil... Camisa 9 do Brasil, sem fazer gol. E se no jogo contra os Camarões o Fred não marcar, ele entra para a história como o pior camisa 9 do Brasil na primeira fase, na fase de grupos da Copa do Mundo. Tudo bem, vamos tirar o Fred, Pacheco. Vou tirar o Fred, tira o Fred. Bota quem? Bota o Alegria nas pernas. Meu Deus do céu.
Eu gostei do Bernard ontem.
Entrou muito melhor que o Jô. Agora, para resolver ali alguma situação delicada, não vai resolver.
Mas o Nicolas, não é só em relação à limitação de grupo. Eu vi o Brasil também, taticamente, a distribuição de jogadores. O Luiz Felipe Scolari vai ter que dar uma acordada, eu já mencionei aqui, que não pode ter a seleção em função do Neymar.
E o Oscar na ponta não dá, né?
Em função do Neymar. Essa bola não chega no Fred, essa bola quando chega no Neymar muito... E ele não tem alguém para compartilhar, alguém que esteja do lado para receber essa bola. Então é muito difícil, ele vai ter que repensar uma outra alternativa aí para que já possa ensaiar no jogo contra o seu adversário aí
Camarões
na próxima segunda-feira, para no primeiro jogo da semifinal, para enfrentar ou a Espanha ou a Holanda, de uma forma realmente muito criativa, porque o time para, ele sai da defesa para o ataque e ali no meio para o time, fica
aquela
difícil.
Aquela ligação entre a defesa e o ataque não existe. Infelizmente, o Paulinho começou essa Copa do Mundo muito mal. Eu acho que o Luiz Gustavo é um dos destaques da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, junto com o Neymar. Porque ontem as principais chances saíram do pé do Neymar. Ele sozinho, e a gente vem debatendo sobre isso, ele sozinho não vai ganhar a Copa do Mundo. Eu não tenho dúvida disso. Né? E olha que tentou, e olha que correu, e bateu. Aquela cabeçada dele para aquela defesa espetacular do Ochoa, ele pulou mais do que o Rafa Marques, que tem acho que uns 4 metros mais do que ele. Então a gente sentiu que o time brasileiro tentou, o time foi aguerrido, chegou... Esteve muito próximo de conquistar essa vitória, mas está faltando um algo mais. Está faltando um pouquinho, né? E repito mais uma vez, o Luiz Felipe Scolari, nosso técnico, que hoje é meio que uma unanimidade entre o povo brasileiro, ele tem que reconhecer, ele não pode vender a ideia exclusivamente de que está tudo bem, estamos evoluindo. Ontem evoluímos 10%. Poxa, evoluímos 10%. Não. Nas campanhas vitoriosas do Brasil em Copas do Mundo, nós vimos uma crescente em todos os jogos. Desde o primeiro até o sétimo. O Brasil sempre chegou na final afiadinho. A minha preocupação é essa. Será que nessa Copa do Mundo de 2014 nós teremos essa crescente? Será que nós temos grupo? Será que nós temos material humano para isso? Eu não sei. Ontem ficou uma dúvida. Não foi uma tragédia, de maneira nenhuma. O México também é um grande selecionado. Agora, que ficou um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo, eu acho que isso é fato.
E, Nicolas, não sei se tu reparou na entrevista coletiva do Filipão, quando perguntado, por que, que o Hulk não jogou? E o Filipão disse, não, ele não tem nada. O problema é que ele tem que saber entender, conviver, que aquela dor que qualquer jogador tem é uma dor normal. Quando ele estiver 100% mentalmente, ele não falou fisicamente, mentalmente, aí ele volta para o time. E foi um recado dado para o Hulk.
E o André Plihau perguntou para ele, que eu não sei se tu viu. O repórter da ESPN perguntou, Hulk, pá, eu sei que a tua parte física está encaminhadinha. E a cabeça como é que está? Eu digo, não, está tudo sob controle. Eu não joguei por uma opção do treinador. Ah, mas você chegou a conversar com ele? Não, eu não cheguei a conversar com ele. Eu não sei qual foi o motivo.
E aí, o Filipão já mostra. Porque a gente viu cenas, o Hulk chorando, o Hulk daquele tamanho. No banco, tem até, acho que até no Diário Catarinense de ontem ou de anteontem, o Hulk sentado no banco chorando porque estava com dor. E aí complica, né, Valmir? Quando a gente precisa de um jogador, o cara é o Hulk, tem que ser o mais forte. Qualquer dorzinha ele passa por cima. Ah, uma dorzinha bota para chorar no banco de reservas e não vai jogar. Aí complica. Aí é aquela coisa que o Nicolas falou. Aí tu vai ter que depender do Bernardo, que tem 1,42m.
Mas ele disse que ele estava à disposição. Ele disse que não tinha absolutamente nada.
Mas aí é as cenas que mostrou no treino, ele saindo do treino, cabisbaixo, no banco, chorando.
Mas aí é um ponto crítico que tem uma coisa também tem que mudar depois da Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, eu não sou contra as pessoas. Eu acho que todo mundo tem que ter oportunidade. Mas essa comissão técnica da seleção brasileira aí não está precisando de emprego. Ninguém está precisando de salário. Está na hora de mudar, inclusive pelo Dr. Hulk. Dr. Hulk vai para a televisão, vai roncar. É, pois é. Ele vai para a televisão, vai dar entrevista, e ele impostou a voz uma semana agora, 10 dias antes de começar a Copa do Mundo. Não, estão dizendo aí que tem um problema. Não está acontecendo nada, está tudo bem com o fulano. Ele criticando os repórteres, achando que alguém estava querendo fisgar, beliscar, interrogar sobre a possíveis contusões. Então, se tem problema do Hulk, né? Então tem que ver com o médico da seleção aí, porque eu acho que ele já está bem rodado na seleção, está na hora de dar uma renovada total. Só ficar a camisa da seleção brasileira.
É, mas aí se não mudar a direção da CBF, não muda nada, né, Valmir?
Ah, vai mudar.
Aquela velharia da CBF lá até...
Ô, Valmir. É, não, tá na hora. Tá na hora de você ver uma Copa do Mundo sem o Parreira ou sem o Zagallo. Agora o Zagallo já foi, mas o Parreira continua.
O Zagallo morreu?
Não.
Mas
eu espero que não volte pra seleção, né?
A Copa do Mundo, que é um torneio de um mês, a grande dificuldade é você manter o time, os titulares, principalmente... time como um todo, coeso com aquela ideia de que podem vencer, de que vão chegar lá, de que vão ganhar os jogos. É muito difícil você manter esse foco. Então, é natural que o Filipão tenha esse comportamento defensivo. Ele já vem se posicionando na defensiva. Ele não aceita ataques, porque ele quer preservar...
Mas isso é dele desde 1990, lá no Criciúma, né?
E ele sabe disso, ele sabe. E ele precisa preservar esse time de uma maneira que os jogadores não se sintam afetados pelo que está acontecendo. Porque você sabe que, quer queira, quer não, os jogadores estão lá na concentração, mas eles têm acesso aos conteúdos, aí, às mídias sociais, etc. Então... ele precisa defender de toda maneira. É claro, ele vai tentar corrigir os erros. Ele vê, ele está percebendo quais são os pontos fracos que estão sendo apontados. São deficiências, e essas deficiências não são fáceis de corrigir de uma hora para outra. Muito dessas deficiências se deve ao que o Nicolas colocou, que é a cabeça do jogador, do Paulinho, do Hulk, do próprio Fred, do Marcelo, que foi um jogador azarado nessa Copa do Mundo. E ele, eu acho que se Daniel tu não Alves se cuidar, ele vai se sentir o jogador azarado até o final dessa Copa do Mundo. Mas vamos botar aí a cabeça para pensar positivamente, porque o Brasil tem todas as oportunidades e chances de passar nessa primeira fase. E aí sim, na sequência, é o mata-mata, é outro campeonato. Aí qualquer 0-0 já vai para os pênaltis. E lembrando que...
O goleiro é bom nos pênaltis.
Que amanhã, hoje, eu quero só, antes de passar aqui pro Nicolas, lembrar que os jogos de hoje, Valmir...
Sim.
À 1 da tarde tem Austrália e Holanda no Beira-Rio. E o técnico da Holanda já estava fazendo aquela cena, porque o banco de reserva do Beira-Rio fica meio desnivelado com o gramado, ele não consegue ver o gramado, ele não é técnico de trabalhar em pé na beira do campo, aquela coisa toda, né? Tem um jogão também que é Espanha e Chile.
Esse é o jogo.
Esse é o jogo das 4 da tarde. E o time do Chile tem uma rivalidade muito forte com a Espanha, porque a Espanha se intitula La Roja, quando, na verdade, essa alcunha, esse apelido, os chilenos é que já detinham antes, eles se sentem roubados no nome simbólico da sua seleção, que é La Roja.
Eu acho que
Então, e eles estão dispostos a vencer.
Eu acho que a fúria vai dar-lhe um cacete no...
Eles querem realmente mandar a Espanha de volta para a Europa o mais rápido possível. Essa é a intenção do Chile. Isso. E Camarões joga às 19 horas contra a Croácia. É um jogo interessante para a gente assistir e analisar.
Sem o Eto'o, hein?
Agora, amanhã...
Eto'o vai ficar no banco.
Amanhã é feriado e tem um jogão de bola às 4 da tarde, Valmir. Que é, sim, Uruguai e Inglaterra na Arena no Itaquerão. Um jogaço mesmo. E à 1 da tarde é Colômbia e Costa do Marfim. À noite tem Japão e Grécia. Esse é o calendário para esta quarta e para esta quinta.
Agora, acho o jogo de amanhã do Uruguai com a Inglaterra... Acho o Uruguai meio depenado. Acho um time velho, um time que não soma. Eu acho que a Inglaterra não vai ter dificuldades e eu acho que o Uruguai amanhã vai fazer as malas e vai embora.
Não, passa da primeira fase, né?
Porque está muito complicado. Esperava mais desse time do Uruguai, realmente veio mas muito
é um time
mal.
Velho. Concordo muito contigo. Mal. Concordo contigo. Bom, time velho. Só faltou o Louco Abreu no banco.
Pois é, vamos a um intervalo. Voltamos em seguida para mais destaques aqui no Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.